Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Fala pessoal, bom dia. Bem-vindos aqui a mais uma live de atitudes colaborativas e hoje um assunto fundamental, facilitação. O nosso grande amigo da jornada, Matheus Rocha. Fala aí, Matheus. Bom dia, cara. Fala um oi pra galera aí, meu amigo.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Júnior. Bom dia, Muniz. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto super legal, que é facilitação, né? Tão importante dentro das organizações hoje em dia, você facilitar o aprendizado, em vez de dar o caminho pronto para as pessoas, é algo que faz bastante sentido.
Excelente, excelente. Fala aí, Júlio, bom dia, meu amigo.
Bom dia, Muniz, bom dia, Matheus, bom dia, galera que está aqui acompanhando a gente. A querida Cris já está aqui com a gente também no LinkedIn. Muito bom a gente poder falar sobre esse tema aqui. E lembrando que a gente vai falar de facilitação com um grande mestre de facilitação, que é o Matheus, e fazendo gravação de podcast, né?
Isso, isso aí. A galera que está
grande mestre aí.
Participar com a gente, fica ligado que hoje a gente vai até umas 9h15, 9h20. Então tenta aí negociar com o teu chefe, já que ele vai ser um facilitador. Chama ele para participar dessa live aqui no Insta, no LinkedIn, porque você vai aprender muito com um cara hoje que representa o Management 3.0 no Brasil. E aí, o Matheus, eu queria já pensar aqui o seguinte, né? A gente tem falado aqui todo dia das atitudes colaborativas, né? E a facilitação, ela é muito valorizada nesse novo jeito de fazer gestão, que é a gestão 3.0. Eu queria que você começasse aí, só para quem ainda não conhece, esse novo modelo mental de fazer a gestão, né? Porque a gestão 3.0, se tu puder fazer um contexto rápido aí, fizesse um pitch, o que é a gestão 3.0, e depois o Júnior te faz uma pergunta focando na parte de facilitação, tá bom, meu amigo?
Beleza. Bom, falando um pouquinho de Management 3.0, um modelo de gestão que foi criado pelo holandês Jürgen Apelo, e que prisma, principalmente, né, por transformar essa visão de gestão em algo colaborativo, bem como a jornada, né, que é um exemplo bastante claro de gestão descentralizada, de confiar nas pessoas, né, é um pouco diferente do que acontecia, né, na Revolução Industrial, onde você não tinha nem a figura de um gestor, né, você tinha a figura de um encarregado, né, e você tinha que trabalhar pela subsistência. Se você não estivesse produzindo, olha de onde vem a produtividade, né? Produção de carros, produção de peças, a produção vem de um período industrial, por isso que a gente tende a medir produtividade, a gente gosta de medir produtividade das pessoas, né? Mesmo em coisas intangíveis, como software, né? Que é a cristalização de uma ideia, né? É difícil você mensurar a produtividade da cristalização de uma ideia. E aí você tem um segundo modelo, né? Que começa a vigorar um pouco mais com a figura de gerente de projetos, né, com a figura de RH, só que você coloca alguém acima das outras pessoas, né, e aí isso cria algumas disfunções, como, por exemplo, você tira o protagonismo das pessoas, ou até mesmo cria ali a profecia autorrealizável, né. Se eu tenho alguém que sempre muda aquilo que eu faço, ou altera aquilo que eu faço, acaba tirando a minha motivação de fazer algo bem feito, né. E aí, na gestão 3.0, a gente entende que todos são importantes no processo, né? É uma coisa que é muito forte na 2.0, que eu estava até comentando com algumas pessoas ontem, é a figura do cargo de confiança, né? Tipo, o gestor é cargo de confiança, mas o cara que mexe no teu banco de dados, né? Não é de confiança? Estranho isso, né? Então, pode ser ali uma alcunha que é dada ali para falar que, tipo, não vou pagar hora extra para os funcionários, alguma coisa do gênero, mas que, no final das contas, tem um efeito muito negativo sobre as outras pessoas. Então, quer dizer que o gestor é de confiança e os demais são o quê? todos são de confiança dentro de um time e organização, né? Precisam ser de confiança. Né? E aí a gestão 3.0 trata exatamente desse contexto, de trazer as pessoas para o jogo, de puxar o protagonismo dessas pessoas e de centralizar a gestão, porque, segundo o Jürgen, né, a gestão é importante demais para ficar na mão apenas dos gestores. Né?
Excelente, acho que... excelente, Matheus. Muito bom, cara. Essa última frase aí, ela reforça muito o que eu e o Júnior temos falado aqui, né, Júnior? Que quando a gente fala de times colaborativos, é dividir as responsabilidades, é o que o Matheus falou. Vai lá, Júnior, faz uma pergunta aí para o nosso grande Matheus.
Excelente o que o Matheus colocou, e essa questão, né, a gestão é importante demais para ficar na mão de uma pessoa, né? E essa questão, quando a gente fala de delegar, da gente conseguir ali de alguma forma contar com a colaboração do time para poder fazer uma gestão mais efetiva, eu acredito bastante nisso, e eu entendo que é super importante que a gente consiga dar um grau de autonomia para as pessoas, tal que elas sejam capazes de tomar suas próprias decisões, que elas tenham esse conhecimento e, principalmente, como o Matheus disse, né, essa questão da confiança. A gente fala aqui bastante sobre isso aqui nas atitudes colaborativas, né, Muniz? E a importância da gente criar esse ambiente de segurança psicológica para que a gente consiga, de fato, então, conseguir fazer com que as pessoas brilhem, com que as pessoas consigam dar o seu melhor. E eu acredito bastante nisso, Matheus, que para que a gente consiga alcançar a agilidade de fato, a gente fala tanto de agilidade, business agility, como que a gente vai conseguir fazer com que a organização, de fato, se torne ágil se a gente não dá essa autonomia para as pessoas, que a gente não permite que elas tomem suas próprias decisões. Todo o processo de tomada de decisão vai ser sempre moroso se a gente não delegar, se a gente não der essa autonomia. Só que também a autonomia, né, Matheus, ela precisa de uma certa restrição, né? Não é uma autonomia full, né, 100% da forma que a gente às vezes idealiza, mas sim uma autonomia dentro de uma determinada regra, dentro de um determinado parâmetro. Então, eu queria que você falasse disso, da importância da autonomia, mas também da importância da gente ter o alinhamento das restrições.
Esse é um bom ponto. Assim, quando a gente fala de autonomia, a gente está falando de duas coisas, né? De ter o empowerment de fazer algo e ter a capacidade de fazer algo, né? Então, o que as pessoas muitas vezes confundem nessa figura de empoderamento, Júnior, é que eu quero ter empoderamento em, sei lá, no jurídico, mas eu não sou advogado, eu não tenho essa expertise, sabe, de ser um advogado. Então, assim, eu tenho que deixar isso para aquelas pessoas que são especialistas naquele assunto. Então, eu tenho que procurar essa autonomia, né, que é o que traz engajamento, autonomia, maestria e propósito, segundo o Daniel Pink, os três. Autonomia, maestria e propósito. Eu tenho um propósito claro na organização para aquilo que eu preciso ter empoderamento, eu tenho a maestria, ou seja, eu tenho o conhecimento, o domínio para fazer aquilo, né? E aí sim eu consigo ter um processo de autonomia que vai me deixar engajado, né? Então, assim, uma das coisas que às vezes as pessoas confundem nesse processo é exatamente isso. A falta de alinhamento ou de conhecimento vai fazer com que a sua organização não tenha autonomia, e sim tenha anarquia, né? Porque se eu não sei o que tem que fazer, como fazer, eu vou, sei lá, se eu não sei algo que é importante para a empresa, né, ou dentro do business da minha empresa, ou dentro de uma área específica, eu vou tomar decisões equivocadas. Então, é isso que muitas vezes acontece, né? Um outro ponto que eu chamo bastante atenção é sobre essa visão de você falar assim que o time não tem maturidade, né, ainda para tomar determinadas decisões. Ora, mas o que é maturidade, né? Maturidade é a quantidade de experiências que você já teve, adquiriu, seja das suas vivências, erros e acertos, das vivências dos outros, erros e acertos, até mesmo dos livros, que hoje em dia falam muito sobre o quê? Erros e acertos, né? Empirismo. Então, você tem que criar um ambiente seguro ou com segurança psicológica, como você citou, para que as pessoas experimentem coisas novas, adquiram habilidades que ainda não possuem para executar executar de uma forma bacana essa maestria, e aí sim eu vou para um contexto evolutivo, né? Aí sim eu adquiro a maturidade. A minha maturidade, ela vem muito das coisas que eu fiz, experimentei, errei, né, e acertei. Vi outras pessoas errando, acertando e aprendendo. Li livros onde as pessoas erraram, né? Aprenderam e fizeram diferente. Então, a base da autonomia, ela está nesse ponto. Eu preciso vivenciar coisas para ter autonomia, né? Então, dificilmente uma pessoa, que eu vejo muito pleito disso hoje em dia, chega no ambiente de trabalho e fala assim, ah, eu quero autonomia. Tá, mas autonomia sem restrição é anárquico, né? Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter vivência. Pô, vive um contexto determinado com a galera, e aí sim, depois de viver esse contexto, você consegue ir trabalhando essa autonomia. A autonomia não é binária. Ela não pode ser binária, eu tenho ou não tenho, né? Tanto que na gestão 3.0 nós tratamos isso com 7 níveis de delegação e delegation poker. Você não sai do não tem autonomia para tenho total autonomia, não. É um processo.
Muito bom, né, ô Júnior, o Matheus comentando aqui, né, essa questão da competência, e é uma palavra forte, né, porque assim, a competência é se a pessoa tem habilidade e experiência para fazer aquilo, mas o contrário, se a gente chama alguém de incompetente, aqui no Brasil, a gente está falando backstage, né, Matheus, aqui é muito forte, né, você fala, a pessoa não é competente para aquilo, é uma palavra muito forte, mas na prática, é tão simples quanto você falou, né, ô Matheus, ó, não é a idade, não tem a ver com isso, tem a ver com, peraí, eu sou capaz de fazer aquilo, eu estudei, eu tive experiências anteriores, eu me sinto preparado lá. E aí, quando a gente tem um time, né, que tem essas habilidades complementares, o líder, ele pode olhar, né, ele precisa conhecer esse time, né, não é mais robô, apertador de parafuso. E é legal também, eu queria passar para o Júnior aí, para o Júnior complementar, te fazer outra pergunta, que é o seguinte. É, na minha visão, né, a gestão 3.0, ela consegue dar esse equilíbrio, né, entre agilidade, às vezes mal interpretada, que é bagunça, pode tudo, né, e o comando e controle que não pode nada, né, binário, né, Matheus, é muito por aí. E aí, Júnior, a importância do líder facilitador para a gente trazer para o nosso tema de hoje também, se tu pudesse conectar o que o Matheus falou com a importância, né, do líder ter essa habilidade, falando de competência que o Matheus falou, então o líder, ele não vai somente ficar limitado ao poder do crachá, né? O crachá mais pesado tem mais competência, será? Ou será que agora a gente precisa de um líder mais inspirador que seja mais facilitador para essa parada funcionar? Queria que você comentasse isso e passasse a bola de novo para o Matheus.
Exatamente, Muniz. E essa questão, né, quando a gente está falando aqui justamente dessa visão diferente de gestão, como o Matheus começou o papo aqui falando, né, que a gente veio lá da 1.0, 2.0, e agora a gente chega nesse modelo de gestão que ele é mais aderente a esse contexto que a gente vive, que a gente fala aqui o tempo todo, onde a gente precisa privilegiar as pessoas, evidenciar as pessoas, colocar as pessoas em primeiro lugar, fazer com que elas se sintam parte, se sintam importantes, que elas tenham essa sensação de pertencimento. E como o Matheus disse, para que elas consigam entregar um resultado, elas precisam ter um propósito muito claro, quer dizer, o líder, então, ele tem um papel fundamental, na minha visão, dele direcionar, dar o drive técnico e estratégico para o time, para que ele consiga brilhar, para que ele consiga fazer o seu trabalho bem feito, e também ele precisa alinhar essas restrições, como o Matheus disse, para que o time saiba qual é a regra do jogo, quais são os limites da sua atuação. E aí, além disso, e aí acho que o Matheus pode complementar, e tem uma pergunta que também, que eu acho que vale a pena ele responder, que é o seguinte, tem um papel super importante, que é do desenvolvimento do time, né, das pessoas, desenvolver as pessoas, que é outro aspecto que está lá no nosso monstrinho Marte, lá, que é o mascote do Management 3.0, que é desenvolver as pessoas. E além disso, Matheus, queria que você falasse sobre esse aspecto, né, do desenvolvimento das pessoas, e falando de como que a gente desmistifica essa necessidade que as empresas têm de ter uma hierarquia gerencial forte. Né? Como que a gente sai dessa armadilha de ter que continuar com esse modelo industrial, esse modelo, como você mencionou, do 1.0 ali, 2.0, como que a gente sai disso e como que a gente atua, então, cada vez mais desenvolvendo as pessoas no nosso dia a dia?
É um bom ponto, assim. Falando primeiro no desenvolvimento das pessoas, né? Principalmente numa visão de que o líder, ele não é o cara mais que direciona, e sim que facilita o conhecimento e aprendizado das pessoas para que elas tomem as decisões, né? Você precisa desenvolver certas habilidades que foram negligenciadas até no nosso modelo de educação. Então, assim, se você pegar o nosso modelo educacional, como que ele funcionou, assim, né? Para a maioria de nós. Talvez para vocês um pouco diferente, porque eu sou mais novo, quis ver. Brincadeira. Mas, assim, você entrava na escola, né? E tocava o quê? Tipo, você colocava o uniforme para ir para a escola, chegava às 7 horas da manhã, tocava o quê? Um sinal, né? Aí você entrava na sala de aula, o professor falava, ó, meu nome é, sei lá, fulano de tal, eu vou te avaliar desse jeito, e você vai aprender isso. Alguém já teve um contexto, você que está aí na live, né? Já teve um contexto, por exemplo, de fazer um cálculo e o professor falar assim, não, eu vou te dar zero porque eu queria o cálculo do jeito que eu te ensinei, né? Então, eu não sou avaliado por fazer algo, sou avaliado para fazer algo do jeito que o professor quer, ou ele entende, né? Ele detém o conhecimento, óbvio, o professor ele detém o conhecimento, só que ele quer que você repita o conhecimento, que é diferente de aprender. Tanto que a gente sempre brinca, você estudou ou você aprendeu, né? Eu sempre falo de lentes convergentes e lentes divergentes. Quem estudou? Aí todo mundo fala, eu, mas tá, beleza, mas quem aprendeu? Né? E aí, nessa visão, você já vive acostumado a pedir a bênção ali do seu chefe, não a aprender. O mais importante é passar na prova. A prova é a tangibilização de que o professor aceita aquele conhecimento que você adquiriu, entendeu? Que é semelhante àquele que te passou. Então, você já vai drivando a sua cabeça para algo que lá na frente se transforma em quê? No emprego. Então, você... Vamos falar do período industrial, como as escolas surgiram. Você tem um uniforme também para você ir para a empresa, né? Para a fábrica. Você chega na fábrica de manhã, 7 horas da manhã, que é o mesmo horário, né? Você já vai cadenciando para ter esse tipo de responsabilidade. Aí você chega, toca um sinal, né? Toca um sinal. Também para você entrar no seu turno da fábrica. Aí você chega lá e tem o quê? Tinha o encarregado, o seu chefe, né? Que te falava exatamente o que você deveria fazer. Então, essa relação, ela foi moldada para que você repetisse comportamentos que eram necessários na época, né? Você tinha os engenheiros que fabricavam ali as coisas, desenhavam as fábricas, etc. E as pessoas apenas repetiam aquilo, né? Repetiam o trabalho, repetiam algo que já foi estabelecido, né? E aí, quando você vai para um universo onde você precisa de protagonismo das pessoas, elas estão acostumadas a quê? A pedir opinião do chefe, como se ele fosse a pessoa mais inteligente e mais importante da sala. Só que, nesses novos tempos, todos precisam assumir o protagonismo. Dá para assumir que só o ponto de vista do seu chefe é o correto? Não dá para assumir, né? Eu sou um ser humano, eu tenho viés. Né? Eu tenho um viés muito específico, eu tenho minhas preferências, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Será que só eu sou o modelo de coisa que se deve seguir? Não. Eu posso aprender com liderado, eu posso compartilhar, eu posso dar oportunidade para que ele cresça em determinados assuntos que ele domina mais do que eu. Né? E aí, quando você fala desse desenvolvimento de competências, você tem algo muito conflitante, né? Por exemplo, como eu falei agora, de você pedir aprovação sempre do seu chefe, tal qual você pedir aprovação do seu professor. Porque quem detém o poder de te passar ou de te promover ou demitir é o seu chefe, né? E aí, quando você troca um pouco desse paradigma, vira um pouco dessa chave, começa a pedir feedback dos teus pares, aí você tem uma visão muito mais ampla de como você pode melhorar, que necessariamente com o teu chefe, mas de quem que a gente costuma pedir feedback? Do chefe, né? Então, assim, um dos pontos principais e primordiais é o desenvolvimento dessas competências e habilidades para que as pessoas consigam sair desse ponto, né, de apenas repetir e esperar as sábias palavras de um chefe, que muitas vezes não tem o contexto total daquele trabalho que precisa ser executado, e passar a assumir o protagonismo junto com os teus colegas, que é o que a agilidade preconiza. É. Falando especificamente do Scrum, você fala de times auto-organizáveis, né? Ou seja, é um time que pega aquela demanda, entende junto com o Product Owner, vê o prazo de entrega, né? Quem aqui já passou para aquela reunião que o gestor ia lá, mostrava o Gantt, né? E falava, gente, o projeto tem que terminar dia 31 de fevereiro. Mas peraí, nem tem 31 de fevereiro, cara. Nem existe, mas o cara colocou no Gantt e falou assim, ó, o cara colocou, né, muitas vezes, né, por falta de um ambiente seguro, de segurança psicológica, a pessoa falava assim, cara, o cara tá pagando o maior mico lá, falando 31 de fevereiro, mas no final das contas, quem vai ter que assumir aquele prazo, né, é o profissional que tá desenvolvendo, então ele deveria opinar sobre aquilo, né. Então, falando especificamente sobre desenvolvimento de competências, dentro da gestão 3.0, a gente tem a matriz de competência das equipes, justamente para mapear quais são as competências necessárias e desenvolver as pessoas para que elas tenham autonomia nesse processo. E qual que é o papel do líder? É a facilitação. ele não diz você joga na direita, você joga na esquerda e etc. Ele pode, com base na experiência dele, opinar, mas ele facilita para que as pessoas possam desempenhar o melhor que elas puderem, né? Esse é o grande ponto. Você não tem mais aquele grande líder, o mentor, o nosso oráculo, né? Você tem pessoas colaborando umas com as outras, gestor inclusive, para fazer um trabalho melhor, né? E aí muitas vezes o líder tem esse receio, né? Tipo, se eu der espaço para essa pessoa na determinada reunião, ela vai aparecer mais do que eu. Cara, se aparecer, que ótimo, sinal que não tem só você na empresa, né? Que bom, né? Sinal que tem pessoas que são competentes também para fazer esse trabalho na sua empresa. Olha que legal, olha que bacana quando você tem pessoas que estão com você no dia a dia que conseguem acender e dar novas soluções para a empresa, diferente das que você poderia dar, né? Esse é um ponto muito importante, né? Tem pesquisas que falam, inclusive, que quando você vai do CEO para uma média gestão e o CEO contrata as pessoas, ele sempre tenta contratar pessoas melhores do que ele. Quando você vai da camada de média gestão para baixo, as pessoas já tendem a contratar pessoas que sabem menos do que elas, sabe? E é uma coisa que não faz sentido, é totalmente danoso para a organização. E aí, pegando o gancho dessa estrutura, é o que Van Neumann chama de jogos de soma zero, tá? Ou a gente mexe nesse modelo de hierarquias, ou daqui para frente a gente vai começar a ter muitos problemas falando de transformação digital. Por quê? Eu estou criando jogos de soma zero. Como que funciona hoje a minha hierarquia? Ela é uma pirâmide. Quanto mais eu estou ascendendo na organização, menos vagas existem. Todos buscam as mesmas vagas. Então, se eu estou concorrendo com uma vaga, comportamento humano, né? Vem lá dos nossos antepassados, falando de reptiliano. Se eu estou concorrendo com uma vaga com você e com o Muniz, eu não vou somar com vocês, eu estou concorrendo. Então, significa que para eu ganhar uma vaga de gestor, que é uma vaga mais reduzida aqui, o Muniz e você vão ter que perder. Entendeu? Então, eu estou criando um jogo na organização que ele não joga um jogo como a gente costuma dizer, de soma não zero, né? Um jogo onde quanto mais eu colaboro, mais a empresa cresce. Não, no meu modelo hierárquico, eu estou criando um jogo de resta um. Significa que para um ganhar, o outro vai ter que perder, né? E aí, o que algumas empresas estão fazendo? Dando oportunidade para que você cresça horizontalmente de forma técnica também. Não necessariamente você precisa sempre, o cara é muito bom numa determinada coisa para ele crescer na empresa, para não sair da empresa, tem que transformar o cara em gestor. Para quê? Né? Deixa o cara crescer, ganhar o seu dinheiro, ganhar o seu salário, ser reconhecido de forma técnica também. Porque aí você não está mais jogando nessa visão de, tipo, para eu ganhar uma promoção, o outro tem que perder. Você está indo para uma linha que todos podem, à medida de seus esforços, ganhar coisas dentro da organização, né? Então, a hierarquia, ela serve e serviu durante muito tempo para organizar as coisas como aconteciam, né? Uma visão, um mapa de como estavam as coisas na organização, né? Só que, no final das contas, o que entrega o trabalho é quem colabora com quem e não quem responde para quem, né? Tipo, o que a gestão, vamos falar efetivamente, o que a camada de gestão entrega na empresa? Nada. Quem entrega são as pessoas, né? Não é o gestor que entrega, é o time que entrega, né? É o time que entrega. É a área A colaborando com a área B, colaborando com a área C, que faz aquela entrega acontecer. E não quem responde para A, para B ou para C, né? Então, assim,
Eu quero participar também, Júnior. Ô, Matheus, deixa eu aproveitar aí. Deixa eu aproveitar rapidinho, já que o filhinho aí do Júnior participou da live. Você falou um negócio legal. Deixa eu até aproveitar aqui no Instagram, tá o grande Ivan Ferraz, grande amigo nosso aí. Ele falou que tem que acabar com essa parada de hierarquia e comentou aí que estão bem alinhados, né? De que é colaboração que entrega produto e não a hierarquia. A Bárbara também está aqui com a gente, a grande Bárbara Cabral no Instagram, tem a galera no LinkedIn. Eu queria só contextualizar aqui uma parada que tu falou que eu acho que é bem legal. Tem uma pergunta do Márcio Poli, que eu queria que você e o Júnior comentassem. Mas só antes aqui, eu queria trazer uma parada que tu falou, uma analogia que eu gosto também, né? Que o professor era o todo-poderoso, né? Assim como o chefe, assim como lá no meio militar, né? É muito parecido com o comando e controle. E eu uso um exemplo, cara, várias palestras aí, workshop, que é o Thanos, né, cara? Imagina, quem não viu esse filme, o Thanos, ele achava que se ele matasse a metade da população de todo o universo e multiverso, a outra metade viveria melhor, né? Teria acesso a recursos que são limitados. E, com certeza, o time dele pensava assim, porra, isso vai dar merda, cara. Não tem sentido matar metade e a metade que ficou fica bem. Vai dar merda. Só que o time não tinha coragem, né, de chegar ao Thanos. Vai dar merda, cara. Não faz isso, não. Porra, ou então faz um experimento, Thanos. Mata metade de um planeta, vê o resultado, faz um MVP e depois volta. Só que ninguém teve coragem. O pessoal ia lá no comando e controle, né? Quem fizesse alguma coisa ia dar ruim. Nas empresas, às vezes, né, Matheus e Júnior, às vezes, quem está lá em cima na hierarquia, ele não tem o poder do Thanos de estalar o dedo e matar, mas ele tem o poder do cargo de estalar o dedo e mandar para o RH, né, cara? Então, as pessoas ficam meio que, porra, vai dar ruim essa parada. Aí, a pergunta do Márcio Poli, aqui, que está sempre com a gente também, que eu queria passar para o Júnior e você complementa, Matheus, que é a questão da... ele fala assim, ó, todos na gestão 3.0... necessariamente precisam estar na base da pirâmide? Você falou de pirâmide, Matheus, acho que tem a ver. Queria passar para o Júnior comentar rapidão e voltar para o Matheus aí, Júnior.
Excelente, né? E muito boas as colocações. Eu estava olhando aqui também, o Ivan e a grande Bárbara aqui colocaram. E realmente, quando a gente está falando dessa questão da colaboração, de fazer com que as coisas aconteçam, de entregar resultado, né? Todo mundo, quando está muito bem alinhado, ou muito bem claro ali para todo mundo, qual é o propósito que eles estão trabalhando, qual o objetivo que eles querem alcançar, acaba que o time consegue se organizar de uma forma melhor, consegue trabalhar de uma forma mais coesa. E aí, realmente, o que o Matheus disse, o líder, ele não tem que ficar lá no pedestal e só ficar ali apontando o dedinho, ó, você faz isso, você faz aquilo, não, ele tem que estar junto, ele tem que jogar junto. E aí, outro ponto também que o Matheus colocou, que é essa questão do crescimento dentro da empresa, que não seja por um cargo de gestão, ou também, Matheus, que algumas empresas têm adotado, é criação de modelo de partnership, de fazer modelo de startup, e aí onde você cria como se fossem várias startups dentro da empresa e cada pessoa fica ali direcionando um trabalho de um produto, enfim. Então, acho que esses caminhos, né, onde a gente consegue diversificar a atuação e criar essas oportunidades para quem possa também está ali na base, né, tenha esse tipo de acesso ou de ascensão dentro da empresa, de que ela consiga também se tornar cada vez mais responsável e entender que esse trabalho colaborativo e cada vez mais achatando a hierarquia, né, como o Ivan disse ali, acabar com a hierarquia, enfim, mas achatar a hierarquia, quebrar as barreiras entre as áreas também, os silos organizacionais, tudo isso vai fazendo com que a organização ela se torne mais coesa, a gente cria esse sentimento de comunidade e é cada vez mais assim que a gente procura trabalhar, né, Matheus?
Exato. Só um segundo.
Agora foi essa.
Bom dia, pessoal, filha.
Bom dia. Muito bom. Hoje as crianças estão a fim de participar da live também. Sim, muito sim. Bom. Muito legal.
Só um segundo, pessoal. Claro.
Deixa eu pegar a filha. Muito bom, né?
Com
é isso aí. E a gente está falando muito, está falando cada vez mais também de humanização das relações, né? Isso aqui faz total diferença no nosso dia a dia, né?
Nossa, total. E aí, trazendo até um ponto ali que o Muniz trouxe, falando a respeito de um ponto que o Muniz trouxe, né, do CEO, cara, a maioria das pessoas, quando não convivem ali com o nível de C-level, eu tô falando de organizações mais evoluídas, sabe? Tendem a chamar o CEO de apenas CEO, ou seja, ele perde o nome, né? Ele perde a sua identidade, né? Assim, tipo, quem é o CEO? Pô, quem é CEO, cara? É uma pessoa, né? Ele é uma pessoa que pode ter seus filhos, né? Que pode gostar de cachorro, que tem hobbies, né? O quanto a gente, às vezes, se prende em rótulos e esquece que tem um ser humano por trás daquele rótulo, né? Então, muitas vezes, eu não dou a minha opinião, eu não falo sobre determinado assunto, porque eu tenho medo do CEO. Peraí, gente, peraí que eu vou Vê se vocês continuam me escutando pelo microfone, porque minha filha falou xixi, e vocês sabem como é que funciona.
Tranquilo, Matheus. É, ô Júnior, enquanto o Matheus vai lá, e é legal isso, né? Ele tá. Parece que a gente combinou, mas olha que interessante que o Matheus falou. Às vezes, a gente também não tem noção clara de que todo mundo é um ser humano, né, cara? De carne e osso. E às vezes, as pessoas ficam julgando o próprio chefe, né? Ah, que o chefe é isso. É um ser humano também que tem as suas vulnerabilidades, os seus medos, né? Eu acredito fortemente, quando a gente está falando de facilitação, todo mundo tem que ajudar, né, cara? Então, assim, em vez da gente ficar falando mal do chefe também, que o chefe é isso, o chefe é aquilo, que o CEO é isso e aquilo, pô, vamos ajudar, né, cara? Porque, assim, do mesmo jeito que o time sofre pressão, às vezes, externas do cliente ou mesmo do próprio chefe, às vezes o teu chefe, pessoal, vocês estão assistindo aqui no Instagram, aqui no LinkedIn, também é um ser humano que sofre pressão e, às vezes, sofre mais pressão do que você, né? Uma pressão de cima, às vezes, que não está conectada tanto com o dia a dia, não tem noção das limitações do time, às vezes, da complexidade, porque hoje é tudo tão complexo, né, Júnior? Na jornada, a gente usa muito a questão da inteligência coletiva, né? Qual que é a lógica? Isso aqui tudo que a gente está falando, né, pessoal? Todo dia de manhã. É que mais cabeças pensantes jogando o jogo, a gente consegue minimizar a complexidade. Não é que vai resolver a complexidade, a gente vai minimizar. E aí, Matheus, eu estou falando aqui uma correlação da inteligência coletiva, né? Quando a gente tem mais pessoas pensantes e não só a mão de obra, né? Eu tenho falado muito isso aqui. É, tem uma frase atribuída ao Henry Ford de que ele não queria a cabeça das pessoas no trabalho, ele queria só a mão. O termo mão de obra, o termo recurso vem daí. Só que hoje o mundo é tão complexo e tão imprevisível de que a gente tem que, mais do que é só uma zero que você falou, né, Matheus? É bater no liquidificador as ideias de todo mundo e aí vai sair, certamente, soluções mais completas, né? Ou minimamente, opções que vão responder à complexidade. E aí, a gente está falando aqui, o Júnior falou da liderança humanizada, a gente está aqui praticando isso, né? Você em casa conseguindo entregar resultados no teu trabalho, as que você faz, e está conseguindo fazer coisas incríveis que antigamente era obrigado estar na empresa, porque a gente usava mão de obra para apertar parafuso e só estava na empresa. Queria que você comentasse. Eu ia passar para o Júnior, mas já que você voltou aí, agora o Júnior está com o filhinho dele lá e hoje está uma festa dos filhos, né? Queria que você falasse isso, a correlação da inteligência coletiva reduzindo um pouco a complexidade quando a gente coloca mais cabeças pensantes e não só mão de obra apertando parafuso. Aí eu acho que você também ia falar de um livro. Encerra o que tu estava falando e depois passa para o Júnior aí, meu amigo, Matheus.
Beleza, só pegando um gancho, né, assim, como é importante e libertador, né, você conseguir tirar algumas máscaras e vestes corporativas que te fazem até render mais, né, vamos pensar assim num contexto mais gerencial sisudo, ou seja, aquele famoso general que não pode demonstrar nenhuma vulnerabilidade, né, tipo, a minha filha estaria até agora querendo fazer xixi, né? Ou criança, já teria feito na calça, porque não poderia demonstrar esse tipo de fragilidade, entendeu? Mas eu sou um ser humano, como qualquer outra pessoa. E isso me faz ter uma relação mais próxima das outras pessoas, porque elas também se entendem humanas, né? Muita gente que deve estar assistindo essa live, ou depois eu falo assim, nossa, eu já passei por uma coisa semelhante, né? Ou até mesmo negligenciar um filho para se mostrar competente, né? Tipo, nossa, o Matheus não tem emoção nenhuma. E confundindo até a inteligência emocional com a falta de sentimento, né? Ou a ausência de sentimento. Na verdade, não é. É você lidar bem com aqueles seus sentimentos. Então, eu vou lá, volto, já participei de reuniões, por exemplo, com o nosso CEO, que minha filha tipo, falou assim, pai, quero fazer cocô. Eu falei, ó, cocô não espera, né? Criança, quando quer fazer cocô, cara, é um negócio, tipo, que ou é agora, né? Então, assim, essa relação humanizada faz com que as organizações se transformem em algo que o, se eu não me engano, no livro Reinventando as Organizações do Frederic Laloux, esse livro aqui, já trazendo algumas dicas de livro, você está enquadrando bem aí, tá? Ele traz essa abordagem de humanizar as relações para que você tenha um ambiente de segurança psicológica, ou seja, eu preciso me desarmar de todas essas máscaras sociais, né? Então, eu falo assim, ah, no meu trabalho eu sou assim, não, o cara no trabalho, o cara é chato, o cara é isso, mas não vai tomar uma cerveja com o cara é gente boa, não, cara. Seja gente boa, entendeu? a correlação entre ser gente boa e entregar resultado não tem nada que, seja divergente uma da outra, né? Então, assim, agora falando especificamente de inteligência coletiva, Muniz, o importante é que vários pontos de vista diferentes formam uma visão melhor do todo. Por isso que se fala muito em diversidade hoje, né? Se fala muito em diversidade de gênero, de raça, de etnias, justamente para que você enxergue sobre pontos de vista que hoje não são os teus pontos de vista. Para que você traga para a discussão pessoas que têm um determinado lugar de fala que você não tem, você nunca viveu na pele. Então, muitas vezes, é fácil você virar e falar assim, ó, é A. Tá, mas é A dentro da sua experiência, dentro do seu contexto, das coisas que você já vivenciou ou que você já ouviu de alguém. Mas não é melhor trazer outras pessoas com pontos de vista diferentes para que você valide, de fato, se aquilo que você está pensando completa o todo, né? Se você olhar, não trazendo esse tema super polêmico, mas o nosso congresso, ele deveria ser a representação de várias etnias, por isso da complexidade. Eu tenho cabeças diferentes, de diferentes lugares, diferentes estados, para pensar a federação. A ideia é muito boa, na prática está um pouco complicado, né? Mas, trazendo para esse ponto de vista, dentro de uma organização, quanto mais você envolve as pessoas nas decisões, melhores pontos de vista você vai ter a respeito daquilo. Que nem todo mundo concorda, né? E tem gente que, hoje se fala bastante sobre isso, sobre tensão criativa. O que é tensão criativa? Eu colocar uma ideia em uma pauta, em jogo, tá? Vamos falar assim, ó, tipo, estou revisitando os processos da nossa área. Quem concorda com os processos hoje? Quem não concorda? Por que não concorda? E não no viés de queimar, né? Tipo, a pessoa está queimando o processo, né? Que a gente desenhou com tanto carinho. Não. Porque ela vai trazer pontos de vista diferentes, né? O quanto a gente também se abre para receber pontos de vista diferentes a respeito de uma determinada coisa, né? Sem falar assim, ó, my precious, né? A gente que desenhou aqui, coisa do gênero. Mas a tensão criativa, ela vem justamente para que você se comunique de uma forma não agressiva, não violenta, mas que você expresse as suas opiniões, que muitas vezes vão ser divergentes do todo. Ó, aqui não está legal nesse contexto para esse tipo de equipe, né? Que acontece muito em implementação. Todo mundo na empresa coloca Scrum. Vamos fazer uma reunião de tensão criativa aqui e falar onde o Scrum está funcionando e por quê, e onde não está funcionando e por quê. De uma forma muito aberta, muito transparente. Né, com foco em melhoria. E aí você tem uma foto melhor do todo. Né? Então, essa inteligência coletiva, ô Muniz, é que faz com que as organizações melhorem. Né? É que eu estava, há um tempo atrás, conversando com a Mayumi Sato, né, que acho que na época ela estava na Sexlog, e que eles contrataram mulheres trans, por exemplo, para testar os produtos deles. Né? Porque nada melhor do que uma pessoa que usa uma parte desse produto, ajudar a falar sobre esse produto, né? E aí, geralmente, você só quer, tipo, Sexlog, você fala assim, ó, homens hétero, né? Tipo, como assim, cara? Não que eles não usem, óbvio, mas é uma parcela da população que usa, né? Então, traz para dentro do jogo, traga POs de outros gêneros, né? De outras etnias, né, e tal, para que eles possam opinar a respeito dos nossos produtos. Então, nunca se falou tanto de diversidade com inovação e nunca foi tão importante ter diversidade com inovação. Né? Esse é um ponto muito interessante. Muito e que bom, faz com que a nossa inteligência coletiva melhore, né?
Com certeza, com certeza. Essa questão da pluralidade, da multidisciplinaridade, essa diversidade, isso realmente faz com que todo esse processo fique rico. E você falou um ponto interessante, né? Sai daquela visão de que o líder, né, o chefe, o gestor, enfim, ele é o cara que sabe tudo e ele é a única referência. Né? Você democratiza, você faz com que realmente esse processo fique mais rico, ele cria realmente um processo ali onde a inteligência coletiva ela fala mais alto e aí com certeza faz a diferença para que a gente consiga alcançar melhores resultados, soluções mais inovadoras, enfim, uma série de coisas que cada vez mais as empresas estão precisando. E aí, Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho do livro Training from the Back of the Room, que você tinha mencionado, né, e como que essas práticas elas podem ajudar um pouco no dia a dia, aí, como que o líder ele pode utilizar isso para poder facilitar esse processo de desenvolvimento das pessoas.
Bacana, Júnior. Eu sou suspeito para falar do Training from the Back of the Room, né, da Sharon Bauman, porque é um livro que me ajuda muito, né? Inclusive tem duas pessoas, né? Eu gosto de citar bastante, né? As pessoas que trabalham comigo, o Negreiros e o Alê, né? O Alessandro Amorim. São duas pessoas que utilizam isso de uma forma muito, muito bacana nas nossas facilitações, né? Que é de justamente você conseguir, dentro dessa visão que eu trouxe ali, né? De você não mais ensinar pela repetição, e sim pelo raciocínio, né? Para que as pessoas aprendam de fato. Então, a Sharon teve uma sacada muito legal com esse livro, de justamente trazer técnicas que facilitem o aprendizado. Ela traz uma reflexão que eu acho muito importante, né? Tipo, como facilitador, eu espero que as pessoas me escutem ou que elas aprendam? Tem uma diferença, né? Tipo, eu como facilitador, estou lá facilitando lá um brainstorming, estou facilitando alguma coisa, falo assim, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Cara, estou querendo que as pessoas me escutem. Mas eu preciso que as pessoas o quê? Aprendam. Para que elas não dependam de mim. A organização não pode depender individualmente, né, de pessoas-chave ali. Ela tem que depender do todo, né? As pessoas precisam fazer a diferença na organização. Então, a reflexão que ela traz é muito importante dentro desse contexto de aprendizagem, né? E ela fala, basicamente, de você ter um mapa com 4 Cs, né? A primeira é conexão. Então, eu preciso criar conexão com as pessoas. Eu posso criar conexão falando de problemas. Vamos falar assim, ó, tipo, vamos fazer uma talk aqui sobre facilitação ou sobre gestão. Quem aqui, criando conexão, né? Quem aqui já passou por um gestor que foi muito ruim e que te fez sentir desmotivado? Pô, já estou trazendo a conexão. Quem já passou por uma empresa em que o cara não era gestor, era teu par de trabalho e te inspirou muito, foi um líder para você naquele momento? Pô, você já está criando uma conexão com as pessoas, você está falando de um assunto específico, né? E aí depois você fala sobre a prática concreta, ou seja, eu falo sobre o conceito, sobre aquela discussão, né? Sobre os conceitos, né? Sobre aquela forma de aprendizagem, né? No terceiro quadrante ali, né? Do Training from the Back of the Room, né? Dos 4 Cs, você vai falar sobre a prática concreta, né? Então, eu criei conexão. Eu falei sobre os conceitos daquele determinado assunto, né? E aí eu pratiquei. E aí tem um ponto muito importante, que é explicar a coisa com a coisa, né? Então, eu vou explicar a gestão moderna com exemplos de gestão moderna, fazendo as pessoas se colocarem em situações, trazendo cases de gestão moderna. E aí, por último, né? Eu vou falar sobre aplicabilidade daquilo. Se a gente tivesse tido isso quando aprendemos Bhaskara, hein? Tipo, o mais importante quando você aprende algo é justamente saber como você pode usar aquilo. Então, falando assim, ó, gente, quem já precisou beber, trazendo aqui por um exemplo uma garrafa, quem já precisou beber água em determinado local e não tinha? Pô, eu já, cara, quem já teve sede e não teve um local para carregar a sua água? Pô, eu já tive. Então, essa aqui é uma garrafa d'água azul, né? Fazendo propaganda da Tupperware, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Eu vou falar sobre o conceito, ela é azul, não sei o que, azul metálico e tal. Vamos fazer uma experiência com isso aqui? Beba água nesse negócio aqui. Ó, bebi água, realmente é fácil de carregar. Tô explicando a coisa com a coisa. Beleza, agora como que eu posso usar isso? Pô, cara, pelo formato dela, eu posso colocar na minha mochila. Eu posso deixar em cima da mesa, eu posso colocar na geladeira. Eu tô explicando a coisa com a coisa e dizendo como utilizar aquilo. Que é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, é explicar a coisa com a coisa. A gente quer geralmente explicar o conceito sobre algo e fazer as pessoas, de repente, conviverem com aquilo. Igual o exemplo de gestão moderna. Ah, gente, descentralizem. Ah, gente, dê feedback uns para os outros. Cara, começa a dar feedback. Pega uma pauta, fala, galera, vamos falar de feedback, vamos treinar feedback aqui dentro do nosso time? Treinar mesmo, sabe? Ó, o conceito do feedback é esse, uma das técnicas do feedback é essa aqui, tipo, seja o feedback wrap, né, de gestão 3.0, já fazendo gancho, né? Cara, é assim, agora vamos dar feedback uns para os outros? Vamos. Ah, pô, é fácil, é difícil. Agora, como que você pode usar isso? Pô, eu posso usar isso numa discussão que a gente tiver aqui, que não tiver indo para um caminho muito legal, eu posso usar isso para fazer elogios, eu posso usar isso na minha casa. Você vai pensando em formas de utilização. E aí você tangibiliza isso de uma forma muito melhor, né? E ela também fala de 6 Trumps, né? Que não é o Donald Trump, né? É que você precisa substituir, né? E hoje, É muito comum você ver aí em design thinking, design sprint, que o Júnior conhece muito bem, você substituir palavras por imagens. Então, tipo, em vez de colocar textos gigantescos, você coloca uma imagem e vai discorrendo em cima de uma imagem, né? Uma outra coisa que nós aprendemos na nossa escola, né? Tipo, como você aprende na escola, né? Mais ouvindo do que falando, né? E ela já traz uma abordagem diferente. Eu aprendo mais quando eu falo. Eu preciso ouvir, mas eu preciso falar. Olha que interessante, assim. Eu nunca tinha parado para pensar isso antes dela, né? Tipo, cara, facilitar a discussão, falar sobre um assunto, divergir, convergir, saca? Chegar numa solução diferente, inteligência coletiva, que o Muniz falou. Então, esse é um ponto também muito importante. Não apenas ouvir, né? Quando um burro fala, o outro baixa a orelha, né? Na verdade, não, a gente pode conversar sobre isso, né? De uma forma não agressiva, não violenta, né? Ele fala também sobre, de tempos em tempos, principalmente nesse trabalho remoto, você se movimentar em vez de ficar só parado ali, sentado, né? Que você somente vai descansando também. Um outro ponto é escrever aquilo que você está, de alguma forma, discutindo. Eu adoro escrever, cara. Tipo, tem uma visão aqui, eu já escrevo e tal, porque aí você está solidificando aquele conhecimento, né? Aquele aprendizado. Fazer talks sempre curtas, em vez de reuniões longas. Então, você pega uma reunião de 2 horas, principalmente no modelo remoto, é muito improdutivo. Então, ele sempre fala, cara, elenque sempre um tópico por reunião, vamos pensar assim, saca? Escuta sobre aquele tópico específico, uma talk curta, as pessoas com soluções que não podem ser as soluções definitivas, mas a melhor solução que você tem para o momento, e depois faz uma nova reunião, um novo tópico, né? Porque senão você coloca 10 itens na pauta ali, as pessoas já estão extenuadas já nesse trabalho remoto, ou trabalho remoto na pandemia, que não é um trabalho remoto efetivo, né? E preferem coisas mais curtas do que longas, né? E sempre tentar coisas diferentes. Então, sempre numa reunião, hoje é algo muito comum, você trazer um icebreaker, por exemplo, numa reunião, ou dar 10 ou 15 minutos para que as pessoas falem um pouco sobre como elas estão, né? E interessante uma coisa que o Ivan fala, né? Quando você liga geralmente para alguém, você fala assim, oi, como é que você está? Aí a pessoa, no seu trabalho, geralmente fala assim, ah, estou terminando aqui um relatório. Não, não. Como é que você está? É como você está, né? Não o que você está fazendo, está entregando, né? Que ajuda também a humanizar essas relações. Então, são essas 6 dicas que ela traz. Eu super recomendo esse livro, pessoal, para você que quer facilitar reuniões, para você que quer facilitar workshops, é uma leitura, diria que obrigatória até para professores, tá? Professores precisam muito aprender novas técnicas de ensino, né? As novas gerações, ou como diz no futebol, a base vem muito forte, né? A base não vem mais só com aquilo que a gente está disposto a ensinar. Eles hoje procuram muito conhecimento, né? Eles não fazem mais cópia do trabalho na página 1 do Google, fazem da 2 em diante, né? Então, são essas as dicas aí do TBR.
Excelente, excelente, Matheus. Estamos aqui chegando na reta final, cara. Passa rápido demais, né? O papo está muito gostoso, muito agradável e muito rico. Tu falou do Google aí. Olha que interessante, Júnior. É da época do Júnior essa aqui, tá, Matheus? Não é da minha época, não. Mas eu lembro que era o seguinte. Os avós, falando aí de facilitação, importância da inteligência coletiva, vê se não era assim antigamente. Os nossos avós eram os mais inteligentes da família, porque eles tinham a experiência não tinha o Google, né, cara? Então, imagina, hoje, meu filho de 10 anos, ele sabe coisas que eu não sei, porque ele tem o Google, tem o YouTube, e tudo bem. A gente tem que ter essa humildade enquanto pai, enquanto líder nas organizações, que é possível hoje. Eu tenho a Luísa de 6 anos e o Lucas de 10. A Luísa de 6 anos, ela aprendeu alguma coisa no YouTube que eu não saiba, e tudo bem. Só que antes, né, cara, nas reuniões familiares, é um pouco o que tinha nas empresas, né? O avô ficava no centro das atenções contando as histórias de passo a passo, né? Da família, o que ele... E as pessoas realmente olhavam e respeitavam muito, porque ele era o dono da verdade. Só que hoje, assim, tá dividido, né? Então, tudo bem. É um desafio grande, né? Eu acho que a teoria é linda que a gente está conversando, mas, assim, fica a dica aí para cada um de vocês que estão aí na live, vão assistir depois aí no nosso Jornada Cast, pessoal. é um treino, né? É, o Matheus falou de base, né? Treino é treino, jogo é jogo, né? A gente tem que treinar, saber que vai errar, né? Ter humildade. Aí, Júnior, eu queria que, fechando essa questão da facilitação, você deixasse uma mensagem final para a galera e depois a gente faça para o Matheus também, para a gente arrematar aí esse nosso bate-papo, que foi incrível. Vai lá, Júnior.
Foi incrível, muito repertório, muita coisa para falar, né? E acho que realmente, assim, a gente se empolga quando a gente fala aquilo que a gente gosta, né? E eu fiz treinamento de Management 3.0 com o Matheus, assim, a gente conhece, sabe que ele tem um repertório muito bom, e acho que ele trouxe dicas muito legais aqui, que eu queria ressaltar essa questão da colaboração. Ele falou de algumas práticas, algumas técnicas, como delegation poker, fazer o feedback wrap, enfim, falou um pouco dessas técnicas aí também do TBR. Então, eu acho que é a gente, enquanto líder, né, e a galera que está me ouvindo aqui, e quero destacar um ponto que a Bárbara colocou aqui dentro do Instagram, que é a questão da liderança horizontal. Então, não espere você ter um cargo para você praticar a liderança, né? Assuma o protagonismo da sua liderança dentro de onde você estiver. Então, isso, é você praticar essa questão da escutativa, né, de você realmente ter esse olhar empático, facilitar a colaboração, facilitar o aprendizado das pessoas. Então, eu acho que é por aí que a gente consegue fazer com que as pessoas e as organizações se tornem melhores cada dia mais. Obrigado, Matheus. Obrigado, Muniz. Fala aí, Matheus.
Não, sem mais, já falou tudo aí, né? Realmente, assim, o quanto a gente às vezes espera, né? Meio que um policial, me dá um distintivo que eu resolvo esse negócio, né? Tipo, a figura do policial, né? Não, se eu dá um distintivo aí, né? Tem que usar a estrelinha do xerife e aí eu boto ordem nesse negócio. Não, cara, a liderança, ela não... exige ali, né, ter atos de liderança, não exige você ter um cargo de gestão. Você pode exercer a liderança dentro do trabalho que você faz, exercer a liderança com as pessoas que trabalham com você. Como eu disse, né, às vezes a gente espera muito de um determinado gestor que ele tenha uma atitude de liderança, não necessariamente ele vai ter uma atitude de liderança. E às vezes você vai aprender muito mais com as pessoas que estão ao seu lado, que vão conseguir te dar insights bacanas para a sua carreira, do que necessariamente com o seu gestor. Dependendo que nível de distância ele tiver de você. Então, busque ter atos de liderança, independente de ter um crachá, né? Independente de ter um crachá de líder, porque no final das contas, você está falando sobre o seu aprendizado, sobre os resultados que você consegue entregar e sobre o quanto você aprende, né, nessa jornada. Então, seja o protagonista da sua carreira, né? Seja um líder inspirador para outras pessoas, que você vai estar crescendo também ao mesmo tempo, né? E não se esqueça nunca de aprender, cara. Então, todo momento a gente, o Júnior fala assim, tem um repertório e tal, cara, eu estou sempre aprendendo nessa live, nas nossas discussões, a gente sempre aprende um pouquinho com cada pessoa que faz uma pergunta, que fala sobre determinado assunto, todo mundo tem uma história para contar, cara. Nesse negócio assim, minha vida dá para escrever um livro, a maioria de vocês, né, que já estão aqui na jornada, poderiam escrever um livro sobre suas jornadas, sobre suas carreiras, né? Então, coloca isso à disposição, seja um pouquinho também fã da sua pessoa, né? Muito fácil você ser fã dos outros, né? Você fala, nossa, tal pessoa é legal, mas, cara, olha para você também é legal, mano. Você também tem potencial, entendeu? Isso é engraçado, né?
E desse ponto aí, né, pessoal, a nossa essência é essa, né, jornada colaborativa, todos têm algo para ensinar e para aprender. Vou falar nisso amanhã, pessoal, 8h30, ainda não temos um tema, só para a gente contextualizar aqui, Matheus, a gente está chamando coautores da jornada nesse bate-papo, principalmente do livro da nossa história que a gente vai lançar agora em junho. Aí, Júnior, eu vou fazer um desafio para a nossa audiência aí, ó, a galera do teu LinkedIn, do meu LinkedIn, ou até do Instagram, que você mandar mensagem para mim, escolham qual o tema de amanhã, 8h30, beleza, pessoal? Então, durante o dia hoje, anota lá no meu LinkedIn, do Júnior, qual assunto vocês gostariam que a gente falasse amanhã. E aí a gente vai ouvir aí vocês, a opinião de vocês. Vamos praticar mais ainda a inteligência coletiva, inclusive na nossa live aqui. Coloque aí qual tema que vocês gostariam de amanhã e o Júnior falarmos aqui. Matheus, obrigado, cara. Foi ótimo estar com você aqui, meu amigo. Júnior, obrigado mais uma vez aí. A gente vai se falando aí, pessoal. Bom dia para todos aí.
Valeu, galera.
Tchau. Abraço. Valeu, pessoal, prazer. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa de vocês.